ainda esse ano para que esse novo profissional seja uma peça-chave aí na formação do time do Santos. Lembrando que...
É mesmo filme, hein?
Mas lembrando que isso, na verdade, foi no ano retrasado, Fausto. É. No ano passado, o Sampaoli, ele foi anunciado exatamente nesse período, no dia 17 de dezembro. Então, hoje, há exatamente um ano atrás, o Santos já tinha o seu nome para a temporada seguinte, né? Enquanto o treinador não chega, o Santos já vai mudando um pouco a sua cara. Como a gente disse, o Raniel já chegou, o Madison já chegou e agora o Gustavo Henrique, ele que tem o contrato finalizando no dia 31 de janeiro, ele disse que não ficaria, mas parece que agora o Gustavo Henrique decidiu o seu futuro. O zagueiro, ele estava esperando opções, estava esperando alguns contatos da Europa, nada que o tenha agradado, por isso o Gustavo Henrique decidiu aceitar a proposta do Flamengo, será zagueiro do Flamengo, mais uma bela contratação para o rubro-negro carioca na temporada do ano que vem. Outro que pode sair é o goleiro Vanderlei, o Vanderlei que era titular absoluto ano passado com o Sampaoli, esse ano, melhor dizendo, com o Sampaoli, ele perdeu sua posição para o Everson. O Vanderlei agora aguarda a chegada do novo técnico para saber se terá espaço. Caso tenha mais espaço, o Vanderlei fica, senão o goleiro já com uma idade um pouco mais avançada quer jogar. Se não tiver espaço, Vanderlei deve sair do Santos, Fausto.
Ô Mesquita, o Santos sempre foi conhecido por revelar jogadores, né, pro seu time principal. Agora, Bruno Prado, valeu, Mesquita. Agora o Santos tá formando jogadores pro Flamengo, entendeu? Tá preparando os caras pro Flamengo. Bruno Henrique, Gabriel, o zagueiro Gustavo agora. Ô, louco, Bruno.
É uma coisa que tem acontecido muito com o Santos, né? Nos últimos anos, o Santos tem perdido muitos jogadores pro mercado interno, né? Perder pro exterior é normal, todo mundo perde. Mas além desses do Flamengo, tem... Aí, não vou nem discutir se são bons ou ruins, enfim, mas perdeu o Lucas Lima pro Palmeiras, perdeu o Ricardo Oliveira pro Atlético Mineiro, perdeu o Dodô pro Cruzeiro. O Santos, ele tem perdido jogadores aqui pros outros times brasileiros, o que mostra que as campanhas que o Santos tem feito, elas são acima do normal. Da situação financeira do clube, da possibilidade de brigar no mercado, o Santos tem conseguido alguns resultados muito acima do que deveria por essa condição.
Vamos passar a régua, Fausto Favara?
Vamos lá!
Vamos chamar também aqui o Kudê, que foi ovacionado na chegada dele a Porto Alegre, o novo técnico do Internacional, sendo apresentado nesse momento lá no Inter. Esse promete trazer grandes resultados. Eduardo Kudê chegando lá em Porto Alegre.
Ah lá, no aeroporto, ó.
A torcida animada.
Ah, o povo colorado lá tá feliz da vida com o Kudê, ó.
Há um grande técnico, fez um grande trabalho no Racing, agora novo treinador do Internacional, Fausto.
E o Wilson Coquinho deu uma sugestão e é uma boa sugestão mesmo, né? Normalmente ele passa alguns recados pelo celular, o Bruno,
sim,
nesse momento que ele vive, ele tá aproveitando muito bem esses recados, mas o Vanderlei cairia bem no Bragantino Red Bull, hein? É um baita de goleiro, tem o Júlio César lá, mas sim, o Vanderlei é um cara que, pra mim, é mais goleiro que o Júlio. Então, caberia bem mesmo num Bragantino Red Bull. Abraço!
Um grande abraço, Fausto.
Não ficou muito empolgado com essa ideia, sugestão
dele? Ele é um ótimo goleiro, ele é bom. Não, a gente não tem muito claro como eles estão trabalhando, né? Porque eles estão contratando garotos. Eu não sei se eles têm interesse num jogador.
Mas vão precisar
do Cleiton, né? O Cleiton do Atlético.
Mas, vão
mas ele é um ótimo goleiro. Ele é mais goleiro que o Júlio César, sem dúvida.
Mesclando os bons profissionais com mais idade com bons profissionais mais jovens, a receita já sabe, tem que dar certo. Grande abraço, tamo junto. Vem aí o Esporte de Discussão com o Márcio Espímpolo aqui na Pan.
De 19 de dezembro de 2019, estamos começando o Esporte em Discussão, hoje quinta-feira, hein? Tá chegando o Natal e a gente tá preparando uma programação especial pra você aí. O futebol não vai parar aqui na Jovem Pan, tá todo mundo escalado, todo mundo trabalhando. O que aconteceu aí, Favara? Que deu uma descida aí?
Baixei um
sobrepeso,
pouquinho.
Né?
Não, é sobrepeso, não é não, baixei um pouquinho.
Sobrepeso.
Baixei,
tá,
entendeu?
Tá todo mundo à disposição aqui pra fazer uma programação especial.
Graças
e falando
Deus
de futebol, né? Porque os clubes não param. A diretoria dos clubes tentando contratar, reforçar, melhorar o seu time. Quem melhorou tem que manter o patamar ou até subir um pouquinho, né? E
Tá tudo bem, Vampeta?
Graças a Deus, bem.
Com óculos fake?
Lógico, tá aí.
Não tem nem lente?
Não, mas o verdadeiro, você sabe onde é que fica,
não,
né?
Não tem nem lente o óculus
sabe do Vampeta. Sabe onde tá o verdadeiro, você sabe onde tá.
Fausto Favara tá aqui, Bruno Prado.
Boa tarde. Que rápido, não vou dar boa tarde.
Apresenta direito aí,
boa tarde. Pocatelha, um grande abraço pra você.
É louco.
Hoje tá. E hoje ele tá Pocatelha, hein, Vamp? Ah, hoje estilo, tá, né? Demais, hein,
estilo. Olha o cabelinho dele, olha lá.
Gastou uma fortuna pra quê?
Um carro popular.
É estilo. Mas meu óculos é de lente, não é fake. Pra achar que é o Pelanza do Rei.
Onde você comprou, né, seu óculos, Vampeta?
Aqui embaixo.
O Pedro Marques tá aqui pra pegar sua participação, hein? Você vai sugerir tema, vai participar, vai concordar, não vai com a nossa equipe. Você é um integrante da nossa mesa aqui. O espaço tá aberto pra você participar. Pedro Marques, boa tarde, rapaz.
Muito boa tarde, Márcio Espípola, amigos desse nosso Esporte em Discussão. Para participar é fácil, é simples. Você corre lá no Twitter, usa a hashtag Esporte em Discussão. E é claro que nós estamos na expectativa pelo jogo de sábado entre Liverpool e Flamengo, a grande final do Mundial de Clubes. Ontem o Liverpool teve dificuldades diante da equipe do Monterrey, uma vitória suada por 2-1, com gol no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, podemos colocar assim. O Liverpool passou pelo Monterrey e agora terá o Flamengo pela frente. Assim, o nosso Bruno Landi, que só coloca a gente em enrascada, né, meu caro Márcio Espímpolo, propôs que a gente fizesse um cara a cara. Disputa jogador.
Aí, lembra?
Ah, é?
O joguinho que tinha? Que você dava
um
dovinho e derrubava os negocinhos.
Tem bigode.
Até sobrar um.
Tem chapéu.
É.
Nós vamos fazer então um Liverpool e Flamengo cara a cara, disputa jogador a jogador, posição por posição. Aproveitar que tá aqui o nosso velho Vamp, Bruno Prado, Fausto Favara. Vamos nessa, né, Vamp? Não pode escapar, né?
Lógico.
Usa óculos? Sim! O óculos é fake? Sim! Já saiu pelado? Sim!
Mas deixa o cara, meu!
Tomou um cambão da Nubia Oliveira, que ela falou isso no Pânico? Sim! Quem é? É o Vampeta!
Visita muito Perdizes? Todo dia, sim! Eu gosto de Perdizes.
Porque também. Aqui, igual...
Não é Perdizes, hein?
É o quê?
É Vila Romana.
O Bruno Prado.
O
Bruno Prado é um paga-pau do futebol europeu. Paga-pau no bom sentido, né? Porque ele gosta de coisa boa, né?
Obrigado.
Então, pro Bruno Prado, certamente a gente já dá pra saber o que vai dar, mais ou menos, né?
É porque o Bruno tá pegando muito avião pra Europa, então aí.
É, e aeroporto internacional lá em Guarulhos, né? Então, vamos saber a opinião do Vampeta, do Fausto Favara, o Pedro Marques, Bruno Prado, eu também vou dar a minha. E você aí, pela hashtag Esporte em Discussão, né?
Pode participar.
Também vai participar.
Esporte em Discussão. Podemos começar, então, pelo gol, então, hein?
Gol?
É, vamos
começar. Goleiro.
Pensei que tivesse gol, eu já ia me preparar aqui.
Porque... Ó, Diego Alves do Flamengo ou Alisson do Liverpool?
Alisson.
Pra vocês, hein? Pra mim é Alisson.
Alisson,
tá. Tranquilo.
Você não opina?
Tranquilo?
Sim.
Alisson é o melhor goleiro, né, do mundo, né? Eleito pela FIFA e tal.
Ué, 2016, 2017 não conta pra vocês esses
anos? É o momento agora, vai. Rapaz. É o que tá valendo agora.
Pegou pênalti pra
chuva. É o que tá valendo agora.
História ou você quer entrar na história?
Não, qual é o critério? Porque tem, aí não dá, tem que ser agora. Não,
Alisson, em qualquer momento, Alisson. Campeão, é Copa do Mundo, Alisson.
Não pode
ser. Em todo momento, só porque o cara pegou três pênaltis de Cristiano Ronaldo é...
É o Alisson, Alisson. O melhor goleiro é o Alisson.
Não, é só isso. O cara, a decisão pode ir pros pênaltis no Mundial.
Tá, tudo bem, Alisson também pega pênalti.
Eu quero ser diferente.
Alisson,
não, eu não vou dar.
Alisson, pelo amor de Deus.
Mano, ele pode dar o dedo.
Tô dizendo que pode.
Então dê o seu voto.
Tá 4-0, Alisson, aqui então?
É. Sim. E aí?
Ah, então, seu voto. Ah, meu menção honrosa é o Diego Alves.
Então, 4-1.
Mas porque ele merece um crédito europeu.
É um bom goleiro.
Não, acho que é um bom goleiro.
O Alisson é bem melhor.
Vai, agora, Pedro, lateral direito.
Mas a gente aqui. Tinha gente aqui metendo pau no Alisson até outro dia. Aí, ó. Tem a arte aí, ó, pra quem tá acompanhando, ó. Diego Alves e Alisson, ó. Então, 1-0, Alisson. Vai marcando aí, Pedro.
Alisson.
Vai marcando aí, Pedro. Alisson.
Agora
1-0.
Alisson, 1-0.
Vamos para a lateral direita.
O melhor goleiro do mundo em premiação da FIFA, também na premiação da revista France Football. Agora, lateral direito, Alexander Arnold ou Rafinha?
Começa aí, Pedro.
Pra mim, Alexander Arnold. No conjunto inteiro, história, momento, Alexander Arnold, pra mim, inclusive o melhor lateral do mundo nesse instante.
Pedro, ô Bruno Prado.
Alexander Arnold, concordo também, é o melhor lateral direito do mundo, não só do jogo, e é o cara que mais deu assistência na Premier League nessa temporada, contando todas as posições.
Isso é verdade, é o principal assistente.
Não tem Arnold.
Arnold
Schwarzenegger. É, porque no final, você vai ver o que eu vou falar no final dessa cara a cara aí.
Vai falar agora então, tá?
Eu vou deixar pro final. Vamos?
Cadê que é emoções? Vamos lá. Também fico 21 anos, melhor lateral do mundo. Daniel Alves vai parar, ele assume o lugar.
É. Não, pois ele já assumiu, né? Já,
Daniel passou. Alves já vai parar de lateral.
Não, mas o Daniel já parou de lateral, né?
Pra mim é o melhor do mundo. E você? Tá me olhando por quê?
E ontem mais uma assistência.
Você tá ridículo de óculos. Eu olho pra você de óculos.
Consigo... Mas tem gente que gosta, viu?
Parece que é outra pessoa do meu lado.
Tem, gente, imaginar. Tem gente que gosta, tira Vampeta com carinho.
Eu vi no campo, Vampeta.
Tem gente que tira com carinho o meu óculos.
Eu era estagiário. E outra emissora falava, poxa, o Vampeta treinando ali.
Não, mas esse cara a cara...
Aí agora eu olho o Vampeta
esse
de
óculos. Esse cara a cara não vai acabar. Vamos, Espímpolo.
Ih, tá lá, então. Olha o âncora do programa.
Olha o âncora. Tem que render. Tem que fazer render. Como é que é? Ah, mas se não faz ali, faz aqui, né?
Não, tem tempo.
Pelo amor de Deus,
tá tentando, hein?
Vamos.
Arnold.
Tem que render.
Arnold, então 5-0 por enquanto, 2-0 para o Liverpool.
Alisson e Arnold, por enquanto, né?
Alisson e Arnold, agora primeiro zagueiro. Joey Gomes ou Rodrigo Caio? Um pouco mais parede.
Rodrigo Caio.
Joey Gomes.
É, o não tá Matip, não tá Lovren, que estão machucados.
Aí a foto dos dois, ó.
Vai jogar o Gomes e eu voto no Gomes.
Pra mim, Joey Gomes.
Rodrigo Caio. Então, peraí, o que que deu?
Joey Gomes, 3x2.
Dá pra pegar um voto da galera aí?
É claro, claro.
Só na saga, a galera aí, colocou alguma coisa aí?
Eu tô abrindo aqui as nossas redes sociais. Se você participa pela hashtag Esporte em Discussão, também aqui pelo nosso chat do YouTube, né? O Jovem Pan Esportes. O que a galera acha de Gomes ou Rodrigo Caio? Tem gente aqui, ó, já tá votando o Vinícius Mendes no Gomes, Rafael Siqueira no Gomes.
Não, então não quero mais. Já pode ir pra quarta zaga também, você
Thiago pelo Dias, hashtag. No Gomes.
Pelo hashtag Esporte de Discussão, já participe aí também no YouTube. Também já pra quarta zaga aí pra você participar. Deu Gomes, então.
Deu Gomes. Ah, o Gomes não joga mais que o Rodrigo Caio, desculpa. Liverpool. 3-0.
Ele não joga mais que o Rodrigo Caio, desculpa.
Agora, segundo zagueiro.
Isso é brincadeira.
Aí eu acho que já é até um pouco covardia, né?
Já pode trocar arte aí, rapaziada.
Van Dijk ou Pablo Mari?
Pablo Mari. Essa aí,
Van Dijk, não dá, né? Essa aí não
terceiro
dá.
Terceiro melhor do mundo, né?
Van Dijk.
É ele.
Virgil Van Dijk.
O holandês.
Tem condição, eu acho, até de ganhar essa bola do...
E tomara que jogue. Sábado, não jogou ontem, tava doente. Tomara que jogue.
O que, que ele tinha?
Não sei, ele falaram que ele tava doente. Eu não sei.
Nem pro banco ele foi, ficou no hotel. Ele ficou no hotel, nem do hotel ele saiu.
Mas o Vinícius Queiroz,
acho que é o Mari.
Não, ele ficou se cuidando. Tomara. Mas o Klopp te falou que... Possivelmente ele pode jogar no sábado.
Tomara que esteja 100%.
Vinícius Queiroz, na hashtag Esporte em Discussão, acha que é o Mari. Mari Van Dijk, ele escolhe Mari. Enfim, então...
Van Dijk, só Liverpool por enquanto,
anotando, gente. Anotando aqui, ó. Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomes, Van Dijk. Agora lateral esquerdo.
Participe aí, ó, no chat do YouTube, hein?
Robertson ou Felipe Luiz?
Briga Robertson boa. Ou Felipe Luiz, vamos
Robertson.
Lá. Quem?
Robertson.
Como é que é?
Você tá de... Robertson.
Tá de óculos, lê lá, ó. Lê lá, ó.
Você tá votando por votar. Robertson.
Robertson.
Esse aí, meu. Pra mim...
Eu vou votar no Felipe
Luiz. Não, sério, pra mim tá entre os três melhores laterais esquerdos do mundo, viu?
Felipe Luiz.
Robertson.
Você vai votar num brasileiro?
Não, bro, eu votei no Alisson já.
Não, num made in Brasil aqui, futebol nosso.
Não, vai ter mais um.
Vai.
Vamos.
Fala,
vamos
Pedro.
Felipe Luiz.
Felipe Luiz também.
Ali, você sabe que a disputa ali...
Ganhou o Felipe.
Ganhou o Felipe.
Mas você sabe que na a lateral, tanto a esquerda quanto a direita ali... Ia dar isso mesmo, essa dividida aqui, porque os caras que estão aqui estavam lá há pouco tempo atrás, estavam na Europa e estavam em alto nível.
Né? É diferente,
não,
né?
Mais ou menos.
Os caras...
Não, sim, enfim, a maioria
tem 21 anos, carreira. Que mas, tem pela frente
eu
aí.
Eu sei, mas são jogadores que é difícil você. Por exemplo, se o Daniel Alves estivesse na lateral direita, a gente, apesar do momento Daniel tudo isso, a gente ia ficar aqui muito na dúvida.
O Felipe é um baita lateral. Felipe,
lógico, jogador de seleção brasileira.
Joga muito.
É um baita jogador, então é normal. Agora, essa dúvida aí.
4-1 para o Liverpool. Felipe Luiz, então, marcando um ponto para o Flamengo.
Vamos pro meio campo.
Primeiro meia. Henderson, que ontem jogou de zagueiro improvisado, ou Willian Arão?
Arão.
Ó, um voto pro Willian Arão, ó.
Fausto. Olha,
eu vou votar no Arão também.
Henderson.
Improvisado mesmo, você vai de Henderson.
Não, ele foi improvisado ontem.
Ontem, eu digo
agora,
de zagueiro.
Agora vai jogar de...
Ele foi improvisado de zagueiro ontem agora e vai jogar de volante.
Você vai...
Porque o Van Dijk não pôde jogar ontem.
É, o Van Dijk tava
foi de zagueiro. Aí na final ele deve jogar no meio. Henderson.
É, gasta muito, mas não tem quem pôr na posição,
não,
né?
Não tinha. Tinha dois machucados e um doente.
É.
Aí botaram o Henderson.
Tem que improvisar também, eles não podem...
Nossa, é. Eu vou botar no base, né? Vou no Anderson também. Capitão, já há um bons anos na equipe
do Liverpool. Tá empatado, Espímpolo decide.
É, Espímpolo decide agora. Anderson ou Arão?
Você joga mais que o Arão, mas eu vou no Arão.
O Anderson joga mais que o Arão e vou no Arão.
Só porque não tem opção. Tem que improvisar o cara, ele não merece. Jogar fora da posição, podia se queimar ontem se o time fosse eliminado. Outro errado.
Não, mas se os zagueiros estão tudo machucado, cara, tem que se doar.
Tem quatro, não é todo zagueiro, jogo. Tá
tudo três. Machucado.
Não importa, o voto é meu, vou no Arão.
4-2.
Então você veio no meu, você veio no meu bonde também, foi Arão.
O Flamengo começa a assustar o Liverpool aí no placar, né?
Agora vai piorar pro Liverpool.
Agora, segundo meia, o Hinaldo ou o Everton Ribeiro?
Não.
Gerson. O Everton Ribeiro é com o Keita.
Gerson.
Hinaldo.
Perdão.
É momento, hein, gente? É momento. Gerson.
Hinaldo. O momento do Hinaldo é ruim, campeão europeu.
Não interessa. Vindo
da Campeonato Liga.
Tá louco, irmão.
Tá
bravo com você. Mas você tá louco, né? Ele tá na onde? Ele pode falar e eu vou falar em cima dele.
Critério de cada um.
Mas então não tá. Então não tá deitando,
mano. Eu falei que o Hinaldo também vive um grande momento.
Ele vai entender o meu lado também. Assim como ele vive um grande momento, o Gerson hoje a gente coloca ele como titular da seleção.
E o Hinaldo também, Hinaldo é campeão europeu.
Lógico, os dois vivem em grande momento, mas acho que o Gerson.
Hinaldo bom é o nosso aqui na
seleção. Da seleção holandesa, campeão europeu e líder do principal campeonato do mundo.
E aí, Hinaldo. Então, o Gerson, arrebentando no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, na minha opinião. Na minha opinião, seria titular da seleção brasileira.
Será titular da seleção brasileira,
que tem 5 títulos mundiais, é uma seleção muito maior do que a seleção holandesa. E é um cara que tá arrebentando e a tendência é melhorar cada vez mais.
Será? O Tite achou um cara
então,
pro meio campo.
Então, meu voto é no Gerson.
Na hashtag Esporte Discussão, o Paulo Salles vota no Gerson. Também tem aqui o Renato Luz vota no Hinaldo. Enfim, equilibrado aqui entre a galera, 50-50 entre a galera. Uma decisão difícil até, porque o Gerson é o coringa desse time do Flamengo.
É, isso aí é muita bola.
Né? Mas eu vou ficar com o Hinaldo. Vou ficar com o Hinaldo porque no âmbito europeu ele se mostrou aí um grande jogador, uma peça também importante para o Liverpool.
É, o outro tava machucado, né? Vamos ver se vai jogar sábado. Ele viajou, machucou. Ele teve uma dorzinha contra o Watford. Ontem não jogou, vamos ver se volta. Eu adoro o Gerson, acho o Gerson um excelente jogador. Eu acho que o Tite deve convocar o Gerson e vai convocar, mas eu voto no Hinaldo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Tem que fazer uma pergunta. Dá pra levar a sério esses caras que escrevem aqui? Não dá, né?
Eu sei,
o camarada falou assim: o Gordinho eu entendo. Legal, show de bola. O Gordinho tá de brincadeira.
Quem é o Gordinho?
Não, tá dizendo de mim. Gordinho tá de brincadeira. Gerson na seleção.
O Tite falou.
Não. Minha pergunta, o cara tá falando sério aqui. Aí ele falou: manda eu ir pro antidoping. Eu e o Brasil que tá falando que o Gerson tem que estar na seleção brasileira.
O Tite falou que vai levar.
Tá de brincadeira, né?
O Tite vai levar.
Mas bota seu nome aqui também.
O Tite falou que vai levar já.
Mas não precisava o Tite falar. A gente tá falando aqui da capacidade dele.
É, porque o Flamengo tava jogando um momento de afunilamento aí, por isso que ele não foi. Quanto é que tá pro primeiro volante? Pro segundo volante?
Eu votei no Hinaldo, que é uma peta também.
3-2.
Fausto no Gerson. Pedro no.
Eu votei no.
Tá 2-1.
E a internet toda aí, Gerson, pelo que você disse, né?
Gerson.
3-2. Eu vou no Gerson também.
3-2, deu Hinaldo.
Calma, de 3-2, campeão.
Eu, Vampeta e o Pedro.
A galera foi no Gerson. Eu fui no Gerson, a Favara foi no Gerson.
Senão a galera ganhou. O Felipe Luiz também não teria vencido.
Olha lá, Gerson também, Coquinho. Deu Gerson.
Deu Gerson.
Não, quero que
eu participe. Gerson.
Eu esquenta também. Que interesse.
Gerson. Quero mandar o CDC lá.
Agora
o
terceiro meia.
Acabou o CDC lá.
Terceiro homem de meio aí.
Everton Ribeiro ou Keita? Agora sim, Everton Ribeiro ou Keita? Flamengo, por enquanto, domina o meio de campo. Já tem Gerson e o Willian.
Everton Ribeiro ou Keita? Eu começo aqui. Everton Ribeiro. Se achou nessa temporada, tá jogando fino da bola. Everton Ribeiro.
Keita.
Vai, Favara.
Eu vou votar no Keita, meu. Dessa vez eu vou votar no Keita.
Eu adoro o Everton. Joga muito. Meu voto é no Nabi Keita.
Keita também. Decisão complicada essa.
Não, essa foi de lavada, né?
Muda aí então, vai, bota, né? Você que manda no programa.
Não, aquela empatou.
Ah, chamou o tapetão.
O Hinaldo ganhou, chamou o tapetão.
Aquela empatou.
O Hinaldo ganhou 3-2.
Pergunta pro Hinaldo
aqui. Bota a redação.
Aquela empatou, eu desempatei. Essa não, essa foi 4-1.
Chama o Samidana, que é bom de números.
Keita.
Tá voando, hein, Sami? Tô sabendo, hein?
Mais uma.
Ah, é? Saiu até coluna.
Mais uma. Escala aí por enquanto.
Ó, por enquanto.
Pedro Marques.
Alisson no gol. Alexander Arnold. Aí na zaga, Joe Gomes e Van Dijk, a zaga do Liverpool. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Meio de campo, Willian Arão, Gerson e Keita. Agora vamos para o ataque. Primeiro atacante, Mohamed Salah ou Arrascaeta?
Aí não tem nem graça.
Começa aí vocês.
Não tem nem graça. Salah. Salah.
Não tem nem graça pra você, campeão.
Pronto.
Favora.
Eu sou Salah.
Dois que machucam barbaridade em jogo decisivo, hein?
Não, mas vou botar no Salah. Salah de longe. Aí não dá, né? E até sacanagem com o Arrascaeta, que é um baita jogador, mas não dá, né?
Eu tô... Vai, Pedro Marques.
Outra coisa, Salah viu? Também. Difícil essa, hein?
Salah. Pipoca quando precisa, hein? Pipoca quando
como
precisa.
Assim?
Pipoca quando... Só ver o Vampeta falou que ele ia decidir jogo e tal, machucou o ombro e tal, colocou a culpa no Sérgio Ramos, que deu um golpe de judô. Tomara que não pipoque no sábado. Mas,
cara,
também.
É, o cara foi pra final de duas Champions League e pipoca.
Foi, né? Foi artilheiro do campeonato inglês. Foi
mas quem vai decidir o jogo sábado vai ser...
Dois campeonatos seguidos.
Mas jogo. Sábado vai jogar mais que ele o Arrascaeta. Pode anotar e me cobre depois. Mas é o Salah.
O Aldir Neto queria o Rodrigo Caio aqui, as participações.
Claro, do Gomes, né? E do Rodrigo Caio, piada, vocês são brincadeiras.
Ó, o Evon, só me faltava escolher também o Arrascaeta, né? Ele acha que é meio injusto essa comparação em Salah e Arrascaeta. Eu fico com o Salah ganha, então.
Ganhou.
Agora, segundo atacante, Mané ou Bruno Henrique? Dois atacantes velozes, né?
Começa aí, Pedro.
Pra mim, Mané.
Bruno Henrique. Bruno Prado.
Sadio Mané, de longe.
Mané disparado.
O Bruno não votou ainda no Flamengo, hein?
Galera, vocês estão falando do momento? Olha o momento. Sim. Do Bruno Henrique, meu.
Olha o Mané do Mané também.
Mas é que não dá, é complicado.
Porque os dois estão no final do Mundial. Hoje não é momento
Tem
dois,
empate.
Se tivesse ruim, não estaria lá.
O Mané fez gol no Mundial?
Eu acho que o Mundial, não. Ontem ele começou no banco e entrou aos 30.
Bruno Henrique fez?
Fez.
Eu acho que Bruno Henrique é o meu voto. Eu acho que o Bruno Henrique vai arrebentar no jogo de sábado.
O Bruno Henrique... Tá em outro patamar.
No Brasil.
Tá em outro patamar.
Ah, no Brasil.
O jogo contra os mexicanos é mais fácil do que contra.
O voto do Vampeta qualquer?
Ah, Vampeta.
O mexicano é mais duro, pô.
E o Mané tava no banco também.
É.
Entrou, os 30
vai ter tudo, calma, vai ter tudo do sábado.
Bruno Henrique é o meu voto.
Artilheiro da Premier League.
Quem não votou aí?
Pra mim é Mané.
Mané, deu Mané, pô.
Três, e a galera aí, o que tá falando?
Aqui, ó, Marcelo Kobayashi.
Chega na Inglaterra, Mané... bota a galera pra você perguntar quem que tá.
Mané, tá na Inglaterra, Manuel, Rio, então, Manuel de Luceias.
Você tá perguntando aqui, ó, porque a galera...
assistiram o jogo de ontem? Pois é, o Manuel de Luceias comenta aqui, esses caras assistiram o jogo
esses
de ontem?
Esses caras são vocês aí, viu?
Comentando aqui porque ontem o Liverpool passou sufoco.
Jogou com o time todo, titular.
Mas o Mané tava no banco.
E dependeu de quem?
Vocês dependeu são
do
Paulo.
E também do Alexander Arnold.
Não, senhor.
E foram dois
Alisson e Firmino, dois brasileiros, entendeu?
Vocês são
dois brasileiros colocaram o Liverpool na decisão.
A galera votou em quem? No Bruno Henrique, aí no Mané, Pedro Marques.
Tá aqui, ó. O Gelson Francisco, Bruno Henrique. Vinícius Queiroz, Bruno Henrique. Vitor Silveira, aí, Mané. O Diogo Pessoa também vota aqui no Bruno Henrique.
Então, Bruno Henrique, 3-3. Meu desempate é Bruno Henrique.
Não, meu empatou, Deus. Camarada.
Então, eu desempato.
Não,
Bruno Henrique.
Você votou duas vezes? Três, são três. Quem desempata é ali.
Ali o quê? Aqui já deu.
Empatou, 3-3.
Tem cinco aqui, deu 3-3.
A galera.
O quê?
O povo que te fez, Vampeta.
O povo fez Barrabás também.
Firmino e Gabigol.
Mas quem venceu então? Mané ou Bruno Henrique?
Ó, gol do Gabigol.
Vixe, a mesa vai desempatar.
Tem
o outro
gol do
ataque.
Gabigol.
E aí?
Vai, Wilson e Diogo Mesquita.
Bruno Henrique.
Tá certo então. Bruno Henrique vence Mané.
Empatou, gente. É assim.
E agora a última escolha: Firmino e Gabigol.
Primeiro voto é da galera aí, Pedro Marques, pelo YouTube.
Tá aqui, Paulo Salles, Gabigol.
Gabigol 1-0.
É, o Fabrício Marques, Firmino
1-1.
Também tá aqui o Fabrício Silva, fala, enfim, do Bruno Henrique. Edson Lino, Firmino. Cadê? Franchico, Firmino. Vitor Silveira, Firmino.
Vampeta, Firmino.
Vampeta, Firmino, 2-0. Eu vou de Firmino também. 3.
Ah, piada.
Bob Firmino.
Que Bob?
Bob
me atirou na cabeça.
Como o Jürgen Klopp chama.
Como é que é? Bob Firmino. Gabriel... Gabigol.
É, lógico. Quantos gols fez na temporada do Firmino?
Gabigol.
Ah, Firmino, eu não sei, eu não lembro quantos gols ele fez. Mas o Firmino não é o cara de finalizar tanto. Ele foi o Mané e o Salah fazer mais gol que ele mesmo. Ele é o, Ele é o cara que sai da área, articula, dá assistência.
Seu voto.
Então, tô perguntando, isso que eu tô tentando argumentar com o Bruno Pardo. O futebol vive de gol, se não tiver gol é 0-0.
Gabigol.
A alegria do povo é gol.
Por enquanto, 6-4 Liverpool. 6-4 no placar Liverpool, só pra atualizar o nosso placar.
Vai ter agora o Gabigol.
Agora a eleição, Gabriel Barbosa, o namorado da Rafa.
O Firmino.
Não. Gabriel Barbosa é o meu voto. Quanto que deu aí?
Sabe fazer conta?
Tá bravo com o Pedro Marques aí que.
É, a gente vai repassar depois da seleção. Pode repassar agora?
Mas perdeu, né? O Gabigol perdeu.
Perdeu pro Firmino. Aí é unanimidade.
O que que deu aí? Escala o time aí.
Alisson do Liverpool, Alexander Arnold do Liverpool, Joe Gomes, Van Dijk. Por enquanto aí são quatro do Liverpool.
Passamos de 3 mil aqui no YouTube. Olha que
Felipe
beleza.
Luiz do Flamengo. Aí 4-1. William Arão. Do Flamengo, Gerson do Flamengo, 4-3. Keita, 5-3. Salah, 6-3. Bruno Henrique, 6-4. E agora o Firmino.
Vai, Bruno,
Firmino venceu não, o Gabigol.
Tá certo,
o
Chapão, tá é isso aí mesmo. Agora no banco de reserva, vamos ver quem é que vai ser o técnico dessa.
Opa, aí não tem dúvida.
Dessa seleção aí. Começa aí, Favara, se não
Jorge,
tem dúvida.
Jorge, Mister, o Mister, Jorge Jesus.
Vai, Vampeta. Klopp. Com esse óculos fake.
Klopp.
Bruno Prada.
Jürgen Klopp, de longe.
Tudo é de longe pra você.
Tudo é de longe.
Ah, mas assim, tá numa meleca desgraçada.
O Alisson de longe, o Arnold, o Van Dijk, o Mané, o Salah, o Klopp, tem bastante aí que é bem longe. Bem longe.
Pedro Marques.
O Klopp ontem entrou com uma certa soberba no jogo, merecia ter perdido, mas eu fico com o técnico alemão. Jürgen Klopp, pra mim, vence Jorge Jesus, Márcio Espínculo.
É isso, Jorge Jesus?
Não, pra mim Klopp, Klopp também.
O Klopp deu uma assistida no jogo, Jorge Jesus nos dois jogos aí decisivos na Libertadores e nesse primeiro confronto no primeiro tempo também só ficou dando uma assistidinha. Aí
e depois,
mexeu
segundo
o
tempo.
Time, depois tirou um coelho da cartola o Mister, né? Mas o Klopp é mais técnico que ele.
Então está feita a nossa seleção aqui, enfim, o cara a cara Flamengo e Liverpool.
E aí vamos ver que tem mais torcida lá, amanhã, sábado também, quer apostar?
Lá no jogo.
Você quer comparar a torcida?
Vê quem é a maior.
Tá querendo
lá no jogo?
Não.
Lá no jogo, no estádio, vê quem vai ter mais.
Mais torcida. Liverpool, Flamengo no estádio.
Numa festa? Eu fui ao Mundial que o Corinthians foi lá contra o Chelsea. Eu vi lá 40 mil corintianos lá no Japão.
Já aumentou? Até ontem eu li 25.
Ah, pra você que não tava lá. Você tava aqui, né?
Tava onde?
Você tava fazendo o quê? Tubo aqui?
Não, tava de férias.
Eu tava lá.
Tava de férias.
Beleza? Hein? Hã? E do Flamengo tinha quanto?
Mas foi tudo muito,
também, né?
Foi tudo muito em cima, né, gente?
Não, vamos, 10 mil, 15 mil.
Vamos levar.
Tanto que a FIFA tá preocupada com o público, né?
Então,
o público
mas tem um agravante aí,
o jogo do Flamengo deu 25 mil pessoas. Mas aí você pega outro time também.
Tinha alguns torcida. Mexicanos. Não, era o Flamengo foi o Al Hilal.
O Corinthians foi campeão quando? E na Libertadores, naquela época?
No meio do ano.
No meio do ano. É diferente, camarada. O cara pra se programar pra ir no final do
mudou
ano.
Mudou sede, né?
É
mudou
outra
sede,
história. Jogo, muita coisa mudou, né? Vampeta. Dá um desconto aí, Vampeta.
Vampeta, que ele tocou nesse assunto.
Não, Vampeta, porque Vampeta, eu tava vendo que...
Posso falar um negócio?
A Índia, a China...
Eu não sei por que ele tocou nesse assunto.
Do mundo, porque eu nunca
tem até
vi.
Amigo meu aqui falando, Vampeta, você tá de sacanagem. Joe Gomes melhor do que o Rodrigo Caio.
Claro que isso é piada.
Calma, parceiro aqui é Fabiano. Calma, Fabiano.
Eu nunca vi... Eu nunca vi uma festa igual a da torcida do Flamengo na final.
Eu também não.
Na final. Em todos os... Mané Garrincha, Maracanã, em todos os lugares. Gente,
o Catar é mais próximo que o Japão, viu?
Mas foi em cima. Muito mais, menos de um mês aí, cara.
15 horas, 12 horas... É mais próximo do que o Japão.
Vampeta, o cara se programa pra ir, Vampeta.
Assim, a torcida local se programa. Vai ser
o que você falou que mudou, é isso aí que você tá confundindo. Mudou a Libertadores.
Então,
do Chile final, pro Peru.
Então,
Chile,
não, mas o Mundial de Clube não.
Não, Vampeta. A série nunca não, a dificuldade pro cara esperar o título acabou no. Tem um pouco mais de um mês aí.
Um mês, mais ou
o cara
menos.
Que ganhou em julho, quando o Corinthians ganhou, tinha 6 meses ali pra se programar pro final do ano. O cara que ganhou agora, pô, o cara tinha que
gastar uma
fortuna,
dinheiro, né?
Meu. Não é assim, meu. Os caras fazem, tiveram que mudar também a sede aqui. Muita gente perdeu dinheiro com isso. Enfim,
não,
isso,
tudo bem.
Isso
final de ano, não, isso pesa. Isso tudo, mas assim, que o Liverpool é um clube que o mundo todo acompanha. Mas eu achava que os torcedores do Flamengo iam mais pra lá. Eu achei que foi pouco.
A torcida local vai ser toda Liverpool.
Não tenho dúvida.
Não, mas tô falando assim, a quantidade de brasileiros que foi.
Mas, Vamp, eu acompanhei a festa do Corinthians pela Jovem Pan quando o time foi campeão do mundo. Desculpa, gente, não dá pra comparar com o que o Flamengo fez no Brasil inteiro quando o time ganhou Libertadores. A Libertadores da América.
Não, mas nem quando ganhou.
A do Corinthians foi mais regional.
Mas não só foi a vitória. Não,
a do Flamengo foi nacional.
Por isso que eu tô falando.
Mas não
que
só a festa do título.
Se o Flamengo for campeão sábado. Não, se o Flamengo for campeão sábado, vai parar o país.
Simples, você viu alguma coisa parecida com o que o Flamengo fez no dia da final? No jogo da final?
Não.
Com telões no Maracanã, não, com isso telões. Não,
qualquer um pode fazer. Tô dizendo uma mobilização na comemoração quando o time chegou aqui.
Qualquer um pode fazer. Que time fez isso? Quando que a gente viu?
No sábado, Fausto, é diferente.
Ah, mas calma, meu.
Um jogo no sábado.
Foi um absurdo.
Jogo único, é diferente, Fausto. De um jogo de decisão de Libertadores em dois jogos. Então, tudo isso facilita.
Mas tudo muda.
A BBC não transmitiria o jogo se fosse numa quarta-feira em dois jogos.
Eu poucas vezes vi.
Entendeu? Não faria o jogo.
Eu acho que se ganhar sábado o negócio vai ser.
Sim, eu também acho. Eu tô falando do jeito como o time foi recebido aqui no Brasil.
Pois.
Eu fiz a recepção.
Como é que fala lá?
É bem diferente.
Como é que fala na Inglaterra? Tabloides, né? Que é jornal.
Tabloides, sim.
E aí hoje eu tava falando que o. Né, saiu que o Liverpool, como ele botou o time sub-16, sub-17 pra jogar, tomou 5 do Aston Villa. Aí os tabloides ingleses tudo falando. Agora que vence o Mundial.
É. Já,
não, assim.
Jogando mais
não,
responsabilidade.
Não, mas já de um torneio que ganha o Mundial. Que seja campeão do mundo. Quer dizer, já estão cobrando, os caras leem isso lá.
É.
Então, eu duvido que o Klopp vai sair com o time todo reserva.
É. Nós vamos pro intervalo, já tem mais sobre isso aqui no Esporte em Discussão. Porque Mundial foi esse que a gente falou que o Corinthians foi recebido aqui, Van Petra. Não foi aquele torneio de verão que vocês ganharam aqui, que os caras foram pra, pro Samba Lelê.
O Al-Saad jogou o quê?
O
Al-Saad
do Catar.
Carimbou, foi pra casa de massagem aqui no Brasil.
Eu
aquilo
também
lá
fui.
Pra Várzea.
Eu fui
aquilo
junto
lá, mas você tá acostumado com isso aí.
Eu levei até aqui. Perde perdiz, ali.
Entraram em campo com as pernas bamba, os gringos. Os gringos, tudo com a perninha bamba. Aqui não conseguia nem correr.
Levinho, fui levinho.
Nem correr. Nem correr.
Eles não tinham força, eu fui levinho.
Foram tudo afinal lápis. Pedro Marques, duas mensagens antes da gente ir pro intervalo aí, rapaz.
Tá aqui, ó, o Bruno Palmeirense participando com a gente, ele fala, não tem nem graça isso se vocês fizeram essa seleção que vocês montaram, para com isso. Também tá aqui o Fabiano Salatini, sou palmeirense, mas o Gerson merece facilmente essa seleção de vocês. Enfim, também tá aqui o Samuel de Matos, todo mundo participando, hashtag esporte em discussão lá no Twitter, você usa, manda aí o seu comentário, sabadão, hein? Flamengo e Liverpool, pode mandar também o seu palpite para essa grande decisão do Mundial de Clubes da FIFA. Márcio Espínculo.
Muito obrigado, nós vamos pro intervalo aqui, o Gominha Advocacia é só... Estamos aqui no Esporte de Discussão. Tem gente brava aqui, hein? Nas redes sociais falando que muito paga-pau de jogador que atua na Europa. E eu assino embaixo. Tem jogador brasileiro assim aqui, pode jogar tranquilamente por lá.
Eu já acho assim, vendo os campeonatos europeus, vendo o nível do que o Liverpool... Não tô falando outro time da Europa, tô falando o Liverpool, que é o campeão europeu, que vejo aí quarta, domingo, fazendo nos jogos. Os caras estão jogando demais, pô. Pega o City, ganha.
Sim.
Todo mundo fala. Pega o time do Guardiola, bate direto. Pega Chelsea.
Ô, Vampeta,
Liga dos Campeões,
A única diferença desse Mundial e por que a gente acredita um pouco no Flamengo? Porque é um jogo único.
Não, se fosse,
isso aí. Não, mas, é óbvio que todo mundo sabe aqui que se tivesse uma competição entre Flamengo e Liverpool em inúmeros jogos, o Liverpool certamente seria o campeão. Em dois jogos, o Liverpool certamente seria o campeão. Mas num jogo único.
Pode
dar o Flamengo. E até porque o Flamengo, comparado com esse time mexicano, por exemplo, e até mesmo com o time que o Flamengo jogou, o Flamengo é melhor. Eu falei isso aqui, independente se o Flamengo fosse eliminado. Ou o Liverpool fosse eliminado, não é por isso que os dois times seriam piores do que aqueles que venceriam ali no caso, né? O time mexicano e o Al-Hilal, né? Então, é um jogo único, por isso que eu acho que o Flamengo pode vencer.
Não,
é só isso, porque a gente sabe da questão do Liverpool e do Flamengo. A dificuldade de um e de outro.
O Liverpool é o melhor time do mundo mesmo hoje. Às vezes acontece de um time que não é o melhor vencer. O próprio Chelsea 2012 não era o melhor time da Europa na época. Foi, ganhou. O Corinthians foi lá e ganhou deles. O Liverpool em 2005 também não era. Mas hoje
é o melhor time da Europa.
Sim, sem dúvida. Hoje o Liverpool é o melhor time mesmo.
Você tem ideia? A gente fala aí tanto do Guardiola, tá 14 pontos de frente pro City. E 18ª rodada ainda.
Eles ganham, eles só empataram o jogo.
É diferente da França, que lá o Paris Saint-Germain já abriu um caminhão de pontos, mas na Inglaterra não. Você vê, ó, você chega ali, ó, o West Ham, você pega o time pequeno da Inglaterra, tudo jogo duro.
É o duelo dos dois melhores dos seus países. Assim. O Flamengo também meteu uma baita diferença aí nos outros.
Ano passado o Liverpool e City ficou. O City ganhou, acho que foi 100-99, né?
Ficou, ficou um ponto.
Eu quero só ver a cara dos senhores na segunda-feira. Vou ver domingo, mas domingo não temos o esporte em discussão. A cara dos senhores, se, por exemplo, ocorrer um Flamengo 3-0, pode ocorrer?
Pode.
Claro, é o que Fausto disse, é um jogo só, é futebol, o Flamengo pode ter mais perna, o Liverpool num dia de... pode ocorrer 4-0, claro que pode, o Liverpool, mas eu quero ver a cara dos senhores.
Mas aí, como diz o Karsuk, seria uma clamorosa não surpresa, importa, é 3-0. Não, 3-0, eu tô
uma
gostando...
Uma vitória do Liverpool...
Se você perguntar pra mim...
Fica como normal, porque é um resultado normal, né?
Não,
o anormal pra você é o resultado do Flamengo.
Eu tô...
Você vê a cara de todo mundo,
hein? O 3-0 Flamengo não é normal?
Não, por aí, deixa eu te falar.
Não, isso é anormal.
Uma vitória não é anormal. Título, eu tô falando título.
Não, o normal mas é o Liverpool ganhar.
Mas, por exemplo, você perguntar quem que você aposta. Eu tô apostando no Flamengo, só que eu acho que o Flamengo vai ganhar de 1-0.
Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo.
É assim, sabe? Uma diferença de 3-0 aí
eu acho
loucura. Mas é por isso que eu ia ser pra ver a cara do Vampeta com esse óculos fake, Bruno Prado com gelzinho de cabelo.
Uma vitória do Flamengo vai ser muito bom pro futebol brasileiro. Principalmente pra seleção brasileira. Pro Tite acordar. Pra todo mundo, que aí deu pra encarar o melhor time europeu, com jogadores que um é melhor do Egito, o outro é melhor da seleção do Senegal, o outro é o melhor holandês.
A seleção brasileira era tão
inferior. O Brasil
inferior.
Ganhando, você acha que eles são pro Tite?
Se o Flamengo ganhar.
Se o Flamengo.
Lógico. Você não acha não que pressiona também? Pressiona todo mundo.
O Jorge Jesus, o trabalho
pressiona
do português,
todo mundo,
você fala.
Até pro Tite também.
Faz de novo isso que você fez, Vampeta. Que é isso?
Eu não entendi. Bola, ontem eu fiz uma propaganda. Que foi que você jogou a bola pra mim?
Ah, não sei. Mandaram eu fazer. Eu fiz.
Ele jogando, eu digo, agora eu não vou dominar errado. Quando o cara jogou a bola pra mim, ó, faz de conta que é o Márcio jogando. Já jogou, já bateu aqui no pescoço.
Ai. É, você tomou bolada no pescoço, né?
A seleção brasileira era tão inferior à seleção da Alemanha que meteu 7-1?
Pra 7-1 não era.
Não, então não era. E não é por isso que a gente jogou a seleção brasileira no.
Não, quando eu falo, buraco, quando eu falo isso assim, a pressão, se o Flamengo campeão em relação à seleção é o Tite, é pelo futebol jogado com as opções que o Tite tem de convocação.
Não, e o técnico estrangeiro.
Não, a convocação.
O que o Flamengo e até o Santos fizeram, pressionou. Todos os técnicos brasileiros, inclusive o Tite mesmo.
O Flamengo ganhando indiretamente um técnico português.
Aí o que vão falar?
Pressiona um técnico brasileiro.
O Tite tem a opção de ter o Firmino, o Gabriel Jesus, Coutinho, o Neymar, o Gerson agora, o
Bruno Henrique,
todo mundo. E não faz a seleção jogar, pressiona.
Mas não treina, né? Vamos pro intervalo, a gente vai voltar a falar sobre isso? Vamos lá, chama o intervalo então, Vampeta, com seu óculos fake aí, vai.
Que vem o intervalo.
Só isso aí?
É,
e aí fica tão difícil, cuidado, hein?
Ó, tá tocando aí.
Não dá pra fazer um melhorzinho?
Não, vamos inventar que o bicho tá pegando, hein?
É, melhor mesmo, né?
Pela voz foi
grave. Olha, tava... Tá... aqui no Esporte em Discussão. E ó, o Manuel, que trabalha aqui com a gente, tá
grande
com...
Grande Mané.
Tá só com o seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Ele tá perguntando aqui, ó, quem foi que inventou esse Esporte em Discussão? Ele tá ouvindo dentro do carro. Grande seu tuta, hein? Um abraço. Ele tá falando que você é um xarope, Vampeta.
É, de vez em quando...
Fala, sou... truca?
Não, o homem não. Né? O homem... O Palmeiras é campeão de 1951. Vai.
Olha lá, ó. Vai, espertão.
Ai, malandro.
Você truca?
Não, o Palmeiras é campeão de 1951. A Jovem Pan cobriu.
Que tem a...
Foi.
Quer agradar, né?
É lógico. E quando eu estiver aqui, tu tá tudo em casa, hein? Quando eu sair.
Muito legal. Grande abraço aí. Muito obrigado pela participação. Vai, Pedro Marques, o que a galera tá falando aí, Pedro Marques?
Hashtag Esporte Discussão no Twitter, você corre lá no Twitter, usa a hashtag Esporte Discussão, Marcio Espímpolo, e o tema Arboleda segue dando o que falar. Ele, inclusive, já escreveu um recado pedindo desculpas ao São Paulo, à instituição São Paulo, mas tem gente, é claro, que não vê problema em um jogador do São Paulo vestir a camisa do Palmeiras. Samuel de Matos participa com a gente, ele fala aqui, ó, o Zico vestiu a camisa do Vasco quando era jogador. Qual que é o problema? A mensagem aqui do Samuel de Matos e o que, que vocês pensam?
Eu gostei da resposta do Arboleda. Isso acontece muito mesmo no final de ano, né? Os atletas estão de férias e fazer aposta.
O Arthur do Palmeiras.
Ele contou que fez a aposta e perdeu. Eu também já fiz essa aposta lá na Bahia, num racha, num baba, né? Que a gente fala. E vesti a camisa do Bahia. Vou até botar, vou mandar até a foto agora pro Wilson ali pra botar. Vitória, né? Sou Vitória, comecei a carreira. E não racha mesmo, tem uma foto aqui.
Mas Vamp, hoje, 2019, com a força das redes sociais, com essa rivalidade, com a falta de temperamento de torcedor que se agride por qualquer coisa.
Vamos supor que as organizadas que comandam, né? As organizadas mandam mesmo.
Infelizmente.
Todos os caras de organizada, eles só têm amigo que é do São Paulo?
Não.
Eles moram em casa, condomínio, eles, dentro da família, todo mundo só torce pro São Paulo?
Não, claro
que
não.
Ou pro Corinthians, ou pro Palmeiras? Tem, pô. Convive socialmente no dia a dia, joga bola contra... Contra...
É, são amigos, vai no bar.
Amigo, agora o negócio é quando chega que vai, se organiza.
Mas ó, você parou em que ano de jogar?
Eu vou fazer 13 anos, 15 anos.
Então tá, 15 anos, você parou em 2004.
2008.
Não, então com 15 anos. Tá,
12 anos.
Então, vamos supor, você vai no título de 2000. 2001 você aparece nas suas férias com a camisa do São Paulo ou do Palmeiras. Você acha que a torcida do Corinthians ia aplaudir? Ia entender?
Aposta.
Isso
eu gostei, é justificativa. O Aboleda falou que apostou e perdeu.
Mas aí,
e o Bruno foi muito feliz ontem, que eu nem percebi. Tinha um cara atrás do Aboleda com a camisa do Sport. Se botar a foto aí, você vai ver. Tem um amigo dele com a camisa do Sport.
Não, mas aí...
E ele falou que os caras na aposta do racha dele, escolhe a camisa que vocês quiserem, que eu visto que ele perdeu o racha. Aí falou, então vai botar do Palmeiras, que é o maior rival. Né? Tem um cara ali atrás com a camisa do Sport, sabia?
Provavelmente a camisa que o do Arboleda levou pra lá. É, e assim, aí o Vampeta até queria que ele falasse como ex-jogador. É, como é que é essa visão do jogador? Você jogava no Corinthians. Como é que você via o Palmeiras, por exemplo, quando você era jogador do Corinthians? Como é que você enxergava o Palmeiras?
Primeiro, entre nós atletas é o seguinte: você vê que tem a troca de camisa, hoje ninguém deixa pra trocar lá embaixo, né? Era de comum trocar, ou ia jogar contra o Palmeiras, cara, que meus amigos eram palmeirense, que até no jogo também falavam, Vamp, vê se pega lá a camisa, troca a camisa lá com alguém. Pegava normal. Ou pega a camisa do São Paulo lá, vê se troca lá com o Raí, com o Souza, com alguém. Era uma coisa normal. Andar com as camisas no fundo do carro. Olha, chego aqui pra vocês, eu não jogo mais hoje, eu compro camisa do São Paulo, entrego pra vocês aqui.
Sim.
Camisa do Flamengo, entreguei. Aqui, chegou. Compre camisa do Santos, chega aí na redação do clube. Torce pra que time? O São Paulo, vou lá, compro.
É que é difícil. Pô, Vampeta, é que eu acho lados. Assim, ó. Eu não, acho
quando
que
eu jogava também, eu arrumava camisa.
O mundo onde a gente tá vivendo, né, de pouca tolerância, né? Acho que zero de tolerância. Sim. E onde as coisas se espalham de uma maneira tão, tão rápida, né? E pro bem e pro mal, né? Mas hoje mais pro mal do que pro bem. As coisas parece que quando se espalham de verdade não é alguma coisa tão boa. Eu acho que você pode evitar algumas coisas. Essa é a minha opinião. Eu entendo, Vampeta, aposta. Mas até você explicar que é uma aposta com seus amigos, isso é natural. Tem gente que não vai ver nem a explicação, Espímpolo. Pouco interessa a explicação do cara, que eu não acho correto. Não tô falando que é correto. Eu gostaria de viver num mundo onde o cara vestisse a camisa do Palmeiras, do São Paulo, jogasse num time. Eu gostaria de viver num mundo onde ainda o torcedor São Paulino pudesse ver do lado do torcedor palmeirense um clássico. O mínimo, eu gostaria de ver um estádio dividido, se não tivesse lado a lado ali, como era no passado, um estádio dividido, com a torcida do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, Flamengo, ainda acontece em alguns estados isso, mas o mundo que a gente vive, eu acho que não permite.
Eu também acho, vou nessa linha do Fausto.
Não permite com que as pessoas façam absolutamente o que querem, porque aí vai entrar a questão da diretoria do São Paulo pegar no pé, que não é profissional, porque não. Aí você tem que ver, eu acho assim, o torcedor pode falar, mas a diretoria tem que analisar, escutar o porquê o cara fez isso, porque o cara fez aquilo, se já faltou com respeito à sua instituição de outra maneira.
O cara jogou muito a temporada toda, a zaga menos vazada, jogou muito.
Eu falei pro Bruno. 2 anos e meio no
São Paulo. Torcedor pode fazer, o que o Bruno falou, é torcedor, é diferente, mas pô, eu conheço um monte de gente que não usa verde, cara. Pra você explicar pro cara que o cara tava com a camisa,
você,
isso aí, esse
você
é o problema.
Falou isso no Vitória, lá atrás você, com todo o respeito, não era o cara que você se tornou na sua carreira. No auge da sua carreira, você toparia essa brincadeira e meteria uma camisa do Palmeiras?
Pelo que eu te conheço,
você não faria, Vampeta.
O quê? Vestir a camisa do Palmeiras?
Quando você estivesse no Corinthians.
Jogado no auge da sua carreira.
Numa aposta sim, pô. Na aposta, quantos caras na aposta?
Vamp, não vem com esse papo.
Na aposta, não, vai.
Era outro mundo, era outra realidade.
Vai.
Vamp, na época
vai.
Do Vampeta, viu?
Vai.
Na época do Vampeta, a câmera era aquela que rodava. Pra você viralizar uma foto dessa era diferente.
Tem coisa diferente.
Hoje é diferente,
o torcedor, ele tem uma raiva do outro time. Não, sei lá. O jogador... Como... Não, o jogador, ele... O Arboleda joga no São Paulo. E joga bem. É um cara que não tem... Quando você vê o Arboleda no campo, você não vê falta de dedicação, de vontade, de falta de profissionalismo. É um cara que faz o dele. Ele não tem raiva do Palmeiras. Ele não tem raiva do Corinthians.
Eu vou mais a fundo.
É normal.
Você é lá do bairro. Você é lá dali da Vila Romana, Perdizes, por exemplo. Eu jogava no Corinthians e toda sexta-feira eu ia saber onde? No Papa Genovese ali na Turia Sul ali com a Sumaré.
Era uma pizzaria.
Uma pizzaria palmeirense. Ficava lá com o seu Valdir... Mário Trabalhinho.
Até hoje, você vai
e
lá.
E ali perto da mancha, tudo ali na época ali... que eu jogava.
Mas com que roupa?
Hã? Eu com minha roupa normal, pô.
Não, mas não, é que não dá pra muito pra...
Não, mas que frequentar também o lugar, às vezes também pode ser agredido.
Vamp, e se você fosse visto no ensaio da Mancha Verde nessa época, ao invés de ir na pizzaria?
Não, aí
que
não
que
dá.
O que você acha que ia acontecer?
Não. Aí eu ia ser agredido pela Mancha Verde.
Não, não. Se o Vampeta tivesse a camisa do São Paulo, os caras iam ficar malucos, são paulinos. E a torcida do Corinthians ia reagir como?
Nossa
traidor,
senhora.
É a mesma coisa. Ah, por que não foi no ensaio da Gaviões da Fiel, ao invés de... Claro, não tô falando que a torcida ia agredir, não é isso.
Nada,
tô dizendo só a imagem, ao invés de colocar a roupa. Pô, foi na torcida do rival, ó, traíra, tal. É só nessa
quem condição que foi o cara que tava usando o verde, cara... jogador do Corinthians, que tava usando shorts,
não,
verde.
A cobrança... Ah,
era o Williams, aquele volante.
Isso. Que era do Flamengo.
Quase
foram pra cima
arrebentaram o cara ali. Mas isso é uma imbecilidade. O cara tá usando uma peça, não é uma camisa, né? Pelo amor de Deus, isso aí é... A camisa não justifica a agressão. Tinha um atleta
também da Portuguesa que foi ver um jogo do São Paulo aí bateram uma foto.
O Renan, volante,
nunca escondeu a paixão dele pelo São Paulo. Eu acho o seguinte, ó. Também acho que não tem crime nenhum o cara fazer isso. Ele não é um criminoso porque ele meteu a camisa do Palmeiras. Só que hoje falta noção pra muitas pessoas em muitos aspectos na vida. Pô, será que isso não vai gerar...
Olha o Savoy tá assistindo a gente aqui.
Nosso pugilista. Grande abraço, hein, Savoy.
Savoy falou assim, ó, vai comentar jogo no Morumbi, meu Pedro?
Então.
Eu fui comentar o jogo do Santos, o Fluminense me roubou.
Então.
Hoje. Eu encontrei ele lá na final da Copa.
Então, hoje, o cara tem que pensar em tudo isso. O cara tem que pensar em tudo isso antes de fazer essa lambança. O Kleber não foi numa festa aí, que falou, galinha preta, vem cá fazer não sei o quê. O clube que o revelou... E ele não jogava no Santos, não fez isso?
Não pisa mais
lá. O cara
lá,
não pode ser ingrato, o cara tem que pensar o que ele tá fazendo e a repercussão que isso vai dar. Por exemplo, me chamaram nessa semana... Olha lá, Vamp, você com a camisa do Bahia.
Olha o short que eu tô, short do Corinthians. Então, ali é 98, lá em Nazaré.
A repercussão é bem diferente, se o Arboleda tivesse aparecido com a camisa do...
Eu tinha acabado de ser campeão.
Fluminense. Ele apareceu com a camisa do Palmeiras.
A camisa do Bahia, que não é tão rival do
Corinthians. Entendeu? É diferente. Se você tivesse metido a camisa do Palmeiras, você ia ver o que seria bom pra tosse. Agora...
O Savoia tá mandando esse barco pra você.
É, meu grande amigo, o Savoia. Trabalhamos junto à Rádio Globo. Gente da melhor qualidade, o Savoia. E pegador, hein? Pegador que eu digo no braço.
É mesmo, pegador?
Se precisar botar alguém pra dormir, chama o Savoia. Então, ó... me chamaram aí outro dia pra ir numa confraternização de um dos locais onde eu trabalhei. Eu pensei, pô, queria abraçar meus amigos. Essa foto pode vazar, pode gerar um mal-estar, uma saia justa. Eu peguei e não fui. Tem pessoas que foram, mas não tem nada demais. Também acho que não tem nada demais. Eu preferi evitar. Tem colegas que toda hora acabam o trabalho, sai de uma cabine, vai na outra, pega o microfone e fala no microfone de outra emissora. Tem algum problema? Não. Isso pode gerar um certo mal-estar se alguém ouvir? Claro que pode.
É porque aí você...
Isso vai de cada um, é o comportamento de cada um. Isso, eu prefiro ter o meu.
Você vai ter que ver a interpretação do caso do Arboleda, da diretoria, daqueles que o comandam, o profissional, que é o São Paulo Futebol Clube. Você tem que ver a interpretação dos caras. Ah, os caras vão interpretar que é um desrespeito com a nossa entidade. O cara é pago pelo São Paulo Futebol Clube, o cara é profissional do São Paulo Futebol Clube, o cara recebe em dia, o cara não tem problema, só que o cara aí veste a camisa do seu maior rival. É delicado, não é uma coisa assim, é de boa, você veste a camisa e tranquilo e assim. Agora,
Errou no jogo, Fausto, vai ser detonado.
Bom jogador. Imagina um clássico entre São Paulo
jogou
e Palmeiras.
Jogou muito esse ano, jogou muito.
O cara vai lá, bate um pênalti errado. Isso para acontecer se ele tivesse vestido ou não, mas há um agravante aí. Ele foi lá e errou um pênalti contra um Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista.
Sim, o São Paulo tem que tomar cuidado pra não perder um jogador bom por causa disso. Que aí é uma bobagem. Se você perde o cara, ele vai.
E acabar o Palmeiras
vai jogar passar, Palmeiras, hein? Vai jogar no Inter, vai jogar no Grêmio. E o cara vai jogar bem. Ele é bom jogador. Aqui pra América do Sul, ele é muito bom jogador.
Tá precisando de zagueiro aí,
ó. Aí o São Paulo, por causa de uma bobagem dessa, perde um jogador. Tem que tomar cuidado pra não levar muito longe, né? Não deixar o negócio maior do que é. E o Arboleda é um ótimo zagueiro, é um zagueiro que...
Zaga menos vazada do campeonato, jogou muito.
Mas foi ele que causou isso, ele tinha que ter pensado, né?
É que o São Paulo é campeão de doar jogador pros outros, né? Então,
isso é verdade também.
Olha lá o Rodrigo Caio de tal.
E ele colocou, né? Gostaria de me desculpar publicamente com os torcedores do São Paulo, membros da comissão técnica, jogadores, diretoria e a todos que se sentiram ofendidos ao me ver vestido com a camisa de outro clube. Errei ao postar com alguns amigos que vestiria a camisa que eles escolhessem caso fosse derrotado no futebol disputado em minhas férias. Me arrependo profundamente disso. Alguns dos trechos aqui da nota que o Arboleda divulgou nas redes sociais dele. Vai ter que arcar com isso agora, não vai ser fácil. Vão pegar no pé dele. Ainda mais num clube que não ganha um título já faz tempo. Tudo isso é colocado no pacote. Se tivesse sido campeão brasileiro, por exemplo, ia ter um peso bem menor, com certeza. É bom jogador o Arboleda, mas... É uma pisadinha de bola. O Dudu que
apareceu
ligado
também com a camisa do São Paulo, uma vez?
Não sei.
Uma festa dessa de final de ano aí também teve?
Não sei. Se foi o Dudu do Palmeiras,
não sei. Teve o Arthur do Palmeiras vestindo, a do Flamengo, beijando, né, a camisa do Flamengo.
E eu vi agora o lateral direito, né, que comemorou lá do Atlético. O Guga. O Atlético ofereceu pro Flamengo. Bom jogador de seleção.
É, o Rodinei sai.
Tá saindo.
O jogador da seleção olímpica. Tá convocado pro pré-olímpico, o Guga.
Vamos pro intervalo, já já tem
legislação.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento.
Voltamos aqui no Esporte em Discussão. Pedro Marques, antes da gente mudar de tema, o que, que a galera tá mandando de mensagem aí? A gente vira a página, Marques.
O Djalma Batista, a torcida do São Paulo tem que pegar no pé da diretoria para voltar a ganhar títulos e não ficar dando margem para uma bobagem dessas. E aí também tem o outro lado, o Cleverson. Eu fiz aposta com minha cunhada e tive que fazer vídeo usando a camisa do rival. Sou São Paulino e acredito na versão do Arboleda, enfim.
Mas ele não joga, é diferente, né?
Uma pessoa pública, é diferente.
Tem torcedor que entende, enfim, tem
aqui
torcedor
o Flávio... que não entende. Você já se vestiu de abelhinha, Vampeta perdeu o bigode.
Nós já fizemos umas apostas aqui.
Você viu o que fizeram na rede social do Mauro? Encheram o saco dele, chamaram um monte de coisa também. Envolvendo paixão, não entendem. É diferente. Ainda mais dois clubes grandes do estado.
Mauro Betting com a camisa do Corinthians.
E não entendem.
Do Palmeiras, também teve o Arthur, né, que estava emprestado ao Bahia. Beijou o escudo do Flamengo em foto, né? Ele que deve integrar o elenco do Palmeiras em 2020. Mudando então o tema, Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo será apresentado amanhã ao meio-dia na Academia de Futebol. Luxemburgo chegando com tudo. Tô até um pouco ansioso para ver o que o Luxemburgo vai falar na coletiva. O Palmeiras que está brigando pelo Michael. Hoje já teve coletiva na Academia de Futebol. O Anderson Barros foi apresentado aí como novo diretor de futebol. E o Edu Dracena assume a função de assessor técnico, uma função que era do Zé Roberto, Márcio Espímpulo.
O Edu foi jogador.
O Zé não tá mais lá, não? Saiu?
Vai ser embaixador agora.
Que foi campeão de tudo pelo Cruzeiro?
Mudou a função do.
O Edu Dracena era zagueiro.
Agora o Zé Roberto é embaixador. E o Edu Dracena será assessor técnico. Então o Zé Roberto embaixador.
Se dá muito bem com
o
Luxemburgo.
E o Edu Dracena será assessor técnico. Fará um elo, né, entre a diretoria e os jogadores do Palmeiras.
É um time que se encaixa bem aí. O próprio Zé Roberto, que foi muito bem no Santos com o Luxa. Apesar que vai estar um pouco mais distante.
É um cara que ele conhece há muito tempo. Eu tava falando, Vampeta, até citei você aqui, quando você fala que um dos melhores treinadores que você já pôde acompanhar é o Luxemburgo, né? E a maioria dos jogadores fala a mesma coisa, cara. Falam muito bem do Luxemburgo, é um cara que eu respeito demais. Eu acho que não vamos repetir o que a gente tá falando faz tempo, né, com relação à capacidade do Luxemburgo. Pra quem já tinha aposentado o Luxemburgo, tá aí a resposta. Não acho que é uma aventura do Palmeiras, não. É, muita gente tá falando, é uma aventura do Palmeiras, o Palmeiras não é uma aventura, o Palmeiras não é tão louco assim de colocar qualquer um lá, e o Luxemburgo tá longe de ser qualquer um, é um dos maiores vitoriosos do futebol brasileiro.
Afonso, ele já teve a chance, ó, o Luxemburgo. Foi treinador do maior clube do mundo, Real Madrid.
Real Madrid.
Ele veio com a seleção brasileira, ele foi a Olimpíadas, não ganhou.
Copa América.
Ganhou a Copa América. Tava liderando as eliminatórias quando é demitido, não foi uma Copa do Mundo. E aqui no Brasil, 5 títulos nacionais, fora os estaduais, com clubes diferentes. Um com o Corinthians, 2 com o Palmeiras,
né? Estaduais, só lembrando que naquela época eram bem mais acirrados.
Um com o Corinthians, 2 com o Palmeiras, 1 com o Santos e 1 com o Cruzeiro. Tudo, quer dizer, é mais uma oportunidade pra ele aí, pra...
E ele sabe disso.
Quando fala que é oportunidade, assim, você fala assim, pô, mas o cara que foi 5 vezes campeão brasileiro, tudo, com isso todo, esse currículo todo... Qual a oportunidade? De voltar a fazer um grande trabalho que todo mundo espera, né? Voltar a ganhar título.
Porque eu acho que é a primeira vez depois do tempo que a gente falou muito no Luxemburgo, que muita gente questionou o Luxemburgo, eu acho que é a primeira vez que ele tem um elenco com condições de dar pra ele o que talvez ele queira, entendeu? Então ele vai ser cobrado, ele tem que ser cobrado e ele sabe dessa responsabilidade. Tenho certeza que ele sabe dessa responsabilidade de fazer o Palmeiras conquistar títulos ano que vem.
Acho que a questão de resultado pode dar. O Palmeiras é um time forte. O Palmeiras vai brigar pelos títulos, como briga todo ano, desde 2016, 15 ganhou a Copa do Brasil, desde 2016 ele é muito irregular.
Três brasileiros ganhou 2.
Ganhou 2, então ele vai brigar de novo. Aí a questão do que o Palmeiras quer mostrar em campo, já não sei, acho que um jogo é muito diferente do que eles estavam falando, mas ele pode conseguir resultado, sem dúvida.
Não sei quem foi lá no Palmeiras que foi inventar esse negócio de estrela, mundial. Até então... O Palmeiras vivia tranquilo, não tinha nada disso. Aí, outra aí, o Flamengo sendo campeão mundial é mais uma incumbência de cobrança ao Palmeiras.
Você fala de ter colocado a.
Vou inventar isso,
a estrela vermelha lá na camisa. Aqui,
a gente foi brigar por
reconhecimento. Eu tô indo pro quinto.
Faz tanto tempo, isso é uma bobagem, Bruno, né?
Nós entramos juntos, nós três entramos juntos. Estamos indo aqui pro quinto ano, quinto, no ano que vem. Se der tudo certo.
Assim,
é tudo certo.
Já tá chegando aí, já. Vamos ver daqui a pouco. 5 anos. Não fala isso,
Roberto. Estamos indo para 5 anos. Se der tudo certo. Então é o seguinte: ninguém vinha falar isso há 5 anos atrás. Negócio não. De Palmeiras campeão mundial, não tinha música.
É, inventaram, um ou outro que falava
inventaram
eles,
essa bendita eles... música também. Ó, cheguei aqui agora.
Como é que é a estúdio. Música?
O Fausto tava cantando. Palmeiras não tem mundial.
Que Palmeiras não tava cantando?
Cantando, todo mundo canta, vem na cabeça.
Você quer afundar os outros?
É lógico, o cara grava.
Eu canto, eu cantei ontem lá no
Vai
Racha, último
Racha. Como é que é?
Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Sabe o que agora os caras estão falando? Que a Leila vai botar todo o dinheiro na copinha pra tirar essa parte da música.
Pra tirar a rima, né? Tá certo.
Então é o seguinte, foi inventar isso, ó. Mas... Era tranquilo, era só querer ganhar Libertadores, sim, tudo. Foi inventar isso.
Mas sabe, eu acho
foi inventar o torcedor Palmeiras.
Sabe que teve alguma coisa, o negócio bom pro Palmeiras, Bruno? Foi ter o Flamengo ter conquistado a Libertadores. Porque antes do Flamengo conquistar a Libertadores, a pressão só tava pra cima do Palmeiras pra conquistar a Libertadores. E a pressão interna ali, eles acham... O Palmeiras entrou sempre, nos últimos anos, como o favorito pra Libertadores. Colocando o Flamengo. Então, mas colocando o Flamengo agora, pode ser que ajude o Palmeiras. Porque a atenção vai estar voltada ao Flamengo. Quem é o favorito ano que vem para Libertadores?
Mas o torcedor palmeirense, ele quer, porque quer isso, inventar esse negócio aí. O Palmeiras, se você pegar, gastou muito dinheiro, a bola se gasta. Veja aí, o City gasta bilhões para ganhar a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain para ganhar e ganha
São
só para
bater.
Então é o seguinte: dos últimos 3 brasileiros, cara, ganhou 2. Copa do Brasil. É o que o português fala lá, você não valoriza o campeonato nacional de vocês. Ele, lógico, o Nilson fala que tem teatro, tem tudo, ele valorizou pra caramba o campeonato nacional.
Sim, e é uma coisa.
E lógico. Aí hoje, ele já ganhou o nacional, já ganhou o Libertadores, ele falou, reuniu os caras e falou: é a final mais importante da minha vida.
Sim.
Mas por que ele vai falar? Porque pode ganhar mais um título, mas até então, se você perguntasse pra ele há 2 meses atrás, ele dizia que era o campeonato nacional.
Claro. E ele tem até uma questão lógica, né? O campeonato nacional ele ganhou. O time dele era o melhor. O time dele fez 90 pontos, fez 16 a mais que os outros e ganhou, acabou. Ele era o melhor, ele ia ganhar. Porque levou a sério, o time dele era melhor. A Libertadores, o time dele também era muito bom. E
por poucos minutos ele não perdeu a Libertadores, ele fez dois gols no fim. Não tinha como ter, não tem essa garantia.
O mata-mata perdeu pro Atlético Paranaense dentro do Maracanã nos pênaltis.
Talvez se ele larga o brasileiro, aí ele fica dependendo de que o Gabigol fizesse dois gols nos acréscimos pra ganhar, ele poderia perfeitamente ter perdido aquela final. Num jogo único, assim, no mata-mata, não tem como ele ter essa garantia. Não, meu time é bom, eu vou ganhar a Libertadores. Ele poderia ganhar como ganhou, mas teve muito perto de perder o título da Libertadores. O brasileiro não, o brasileiro ele passeou, ganhou do jeito que quis. E tem algumas discussões que é um fato, né? E é recente. O Palmeiras, quando foi jogar em 99 lá com o Manchester United, ninguém falava de bicampeonato. E isso não quer dizer que o que aconteceu em 51 não tenha sido importante. Foi legal na época, mas não precisa.
Não tinha isso, essa pressão. Não precisa
desse reconhecimento, assim, não. Só vai ser importante se alguém falar que é. Igual lá no Morumbi, lá tem um corredor entre a parte da imprensa e o saguão. E naquele corredor tem vários jornais olhando antigos.
Toda vez que passa lá, ele fica emocionado.
E aí tem um lá de falando do título brasileiro do São Paulo de 91, contra o Bragantino. E ali ele fala, o São Paulo chega ao seu terceiro título e agora junto com o Inter, e acho que com o Flamengo, ele passa a ser o maior campeão brasileiro. E aquilo não era um texto polêmico, era o que todo mundo dizia. Só que aí, depois de uns anos, tem essa briga. Não, mas o outro, o Santos é 8 vezes campeão, o Palmeiras é 10, porque foram buscar os títulos lá de trás. Eu acho isso uma bobagem. E não quer dizer que a Taça Brasil, o Robertão, não tenham sido importantes. Mas qual é o mal de ter sido campeão da Taça Brasil? Por que precisa alguém dizer, não, a CBF tem que dizer que é brasileiro para te valorizar? Não precisa, essa discussão nem existia, ela passou a existir agora, porque resolveram buscar essas coisas.
Agora, o que você pode cobrar do Palmeiras? Que quando o Palmeiras ele perde no Maracanã pro Flamengo, né, toma 3 e o Filipão é demitido, ele não fica, ele fica ali a 3 pontos do Flamengo, o mesmo número de pontos com o Santos, com o Flamengo, tava tudo no bolo. O que você pode questionar? Não pode um time como o Palmeiras terminar o plantel que tem, terminar
nessa diferença.
20 pontos, 30, boa, quase 25. Sim. Corinthians, 36 pontos atrás do Flamengo, né? O Cruzeiro, mais de 50 que caiu.
É quase um turno,
foi 70 pontos.
Sim.
O Avaí foi 70 pontos com o Flamengo. Então, assim, pra quem vai disputar o título, que esse é um time grande ali que tá envolvido, Palmeiras, São Paulo, é muito ponto que o Flamengo fez em relação a eles.
É um turno inteiro, quase. É duro.
Uma coisa absurda.
Ah, isso é um absurdo. Aí tem que ser cobrado mesmo. Isso aí. Ah, perdi o título pro Flamengo, mas foi quanto? Ah, 6 pontos de frente, 2 rodadas, 7 pontos mais, porra, 18 pontos, 20 pontos, 21 pontos.
Isso é pro acordo. Palmeiras foi só nessa arrancada de Copa América. Não é que, o Flamengo disparou em primeiro logo no início e ninguém pegou mais. Não.
O Palmeiras começou
Palmeiras.
Foi nesse tiro aí, pós-Copa América,
antes da
gente.
Copa América, foram 9 rodadas. O Palmeiras tinha 8 vitórias e 1 empate.
E se o Flamengo, larga desde o início? Ia fazer quantos pontos de vantagem?
Coisa absurda.
É duro, né?
É que o Abelão ainda pegou um pedaço do
Brasil. Pegou, né? Um bom pedaço. O Jorge Jesus pegou depois da Copa América.
Pegou um bom pedaço.
Falando, mas foi muito ponto.
Isso aí Gerson jogou pouco, Pablo Mari jogou pouco, Felipe Luiz, Rafinha jogaram pouco.
Chegaram no meio.
Você pode cobrar. Você montar um plantel e deixar um rival abrir. Você é até campeão, rival. Mas não com tantos pontos. Foi muito ponto diferente.
Eu também acho que foi muito diferente.
O duro é que você começa a mexer numa coisa que não tá ruim. Claro que sempre tem o que corrigir, mas aí você fica desesperado. Você perde a Libertadores terça, no sábado, domingo você joga o Flamengo, perde. Aí você começa a mexer numa coisa que não tá tão ruim. E quando você mexe numa coisa no meio do ano, a chance é muito maior de piorar do que de melhorar.
Eu tinha certeza que um ou dois deram certo. Isso que a gente comenta, eu tinha certeza que o jogo do São Paulo contra o Inter, por exemplo, se o goleiro lá, foi o Lomba que foi pra área, né?
Foi.
Se aquela bola entra, o jogo fica 2-2, pode ter certeza que o Raí ou o Fernando Diniz estaria demitido.
Não, já tava. Ô, Vamp, eu cheguei com o Daniel Lian me pediu uma carona naquele dia. Eu guardo o carro num local lá no quando os jogos são no Morumbi. A gente tava indo lá pra direção da imprensa, pra onde fica o setor destinado aos jornalistas que vão trabalhar. E a gente conversou até aquele local lá com conselheiros do São Paulo, diretores do São Paulo. Fomos dar um abraço em pessoas importantes do São Paulo. Belmonte, que foi nosso parceiro aqui na Jovem Pan, foi a pessoa indicada naquele dia para ser a responsável pela diretoria de futebol de São Paulo. E ali todo mundo já dava como certa essa indicação. Inclusive os conselheiros do São Paulo já tinham sido avisados dessa novidade.
E lá já diziam, não, o Belmonte inclusive já se despediu aqui das pessoas do basquete, já falou que, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas vamos supor, eu sou o responsável pelo basquete, ó, tô saindo, o Bruno Prado vai cuidar agora do basquete, no meu lugar, tá, tá. Já tinha sido isso definido. E a reviravolta aconteceu porque o São Paulo ganhou aquele jogo naquela noite. Porque se não ganha, é o que o Vampeta disse.
Tudo cai.
Raí estava fora, Fernando Diniz também estava por um triz, muito provavelmente o Raí sai. Sairia... O Fernando Diniz, tudo mudaria, entendeu? Tudo mudaria. É o que uma vitória e uma classificação acarretaram na vida do São Paulo. O que você tá fazendo aí,
isso, Matheus? É muito...
Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto? Eu faço uma pose aí, Vampeta. Tira, pera aí. Enquanto o Bruno Prado fala, pode fazer
isso. Isso é muito ruim.
Pode tirar, Vamp, ó.
Porque esses caras queriam tirar o diretor e o técnico em novembro e dependia de uma vitória ou de uma derrota para fazer isso. Eles podem tirar a qualquer momento.
Não tem convicção nenhuma
do que tá terrível. Fazendo, né? Então você fala, classificamos para Libertadores, mas eu acho que o trabalho do diretor não é bom, acho que o trabalho do técnico não é bom.
É duro, né, Bruno, isso?
Mas aí não, aí você ganha um jogo.
Não tem convicção nenhuma, é um trabalho de areia.
Então isso pode acontecer em março.
É um castelinho de criança, se inventar, leva tudo.
Então aí é duro, né? Aí eu não vou nem discutir se eu acho certo ou errado, mas se você acha que o diretor não tá bem, o técnico não tá bem, vou começar o ano com outro diretor ou com outro técnico. Beleza, e esses caras vão trabalhar. Não é assim.
No caso do São Paulo, só nos leva a pensar que se o Diniz não for bem no Campeonato Paulista, sim, ele cai.
Sim.
Não tem uma, vou manter o Diniz. Não, se o cara ficou por uma vitória... Ele tá ali muito próximo de ser demitido. Mas não é nenhum.
Não é nenhuma
novidade com relação. Só por. E nenhum privilégio ao Diniz. Ó, o Diniz, nada.
E o Diniz sabe, né? Ele é do futebol, ele sabe.
Todos.
Né? Aliás, me falaram que o Atlético Paranaense tem interesse aí na contratação do Diniz.
Sabe, mas. Não é legal pro futebol isso, porque o São Paulo tá do jeito que tá, justamente por isso. Por tudo que vem acontecendo de uns anos pra cá.
Você acha que o São Paulo liga, Fausto? Pós-Murici são 20 técnicos.
Então, mas esse é um problema.
O que seria pós-Murici,
o que o São Paulo,
nada.
Que o São Paulo ganhou?
Nada.
Uma hora vai ter que ligar. Porque se não ligar, o São Paulo não vai ganhar.
É que é uma coisa louca. Pra conseguir mudar, é aquela coisa, né? De você faz a mesma coisa e espera resultado diferente. Não, se você faz a mesma coisa que você faz todo ano, você vai ter o mesmo resultado, provavelmente. É que o futebol não é tão lógico e matemático. Às vezes acontece. Mas o normal é que você, fazendo o mesmo que você faz sempre, você vai acontecer a mesma coisa, que é no caso do São Paulo perder. Mas os caras pensam no dia seguinte, eles pensam em agradar. Estou sendo pressionado, o conselheiro aqui não gosta, o outro não gosta. E a torcida começou a pegar no meu pé. Então eu vou tirar o técnico, vou tirar o diretor, pelo menos por uns meses. O foco é outro, vão comemorar a saída do cara que eles não queriam, vão comemorar a chegada de alguém. Aí uma contratação, coisa que eles fazem muito, trouxe um cara grande aí, por 2-3 meses eu vou ficar em paz porque eles estão felizes porque eu trouxe o cara. Mas esse mesmo cara, tinha gente contestando o Daniel Alves com 20 jogos no clube. O Daniel assinou um contrato até 2022 com 20 jogos no clube. Ah, esse cara já não serve, não tem jeito, o cara tá aí, não serve pra nada, só faz graça. Teve muita cornetagem num cara que é um investimento a longo prazo do São Paulo em 20 jogos. O Daniel não fez um turno inteiro, tem até menos de 20 jogos, ele não fez um turno inteiro no São Paulo.
Pedro Marques, que a galera tá dizendo aí, Pedro Marques?
Tá aqui, ó, o Sérgio Mendes participando com a gente falava do professor Luxemburgo, né? Ele fala, vamos com o professor Luxemburgo e que todo o resto se exploda.
Ô, que é isso aí?
Sérgio Mendes, hein, daquela maneira. E também tem o outro lado, é claro, do Manuel de Losseis, que fala que o Luxemburgo está ultrapassado. Enfim, cada um tem a sua opinião sobre esse tema. O Sérgio Mendes... que é o Luxemburgo no Palmeiras, o Manuel de Losseis não vê com bons olhos o professor no Verdão. Agora mudando o tema, porque há uma disputa entre Palmeiras e Corinthians pelo Michael do Goiás. E o Corinthians faz o seu planejamento para 2020 com muita cautela. Timão aí do Thiago Nunes, como é que vocês veem esses possíveis reforços do Corinthians? Sid Clay é cogitado, Michael, Cantilho, também o Davó, são algumas das negociações do Corinthians.
Esses nomes... são suficientes para elevar o Corinthians de patamar, Marcos André?
Eu acho
que... Só dá pra você tirar o óculos?
Eu acho...
Olha pra você, tá ridículo pelanza, isso aí,
como
cara.
Como é que
você
fala pelanza?
Tá igual pelanza,
tá nerd.
Cara. Não é Vampeta Raiz isso aí com esse óculos, cara.
O tempo vai mudando, a gente vai mudando. As pessoas vão mudando. Deixa eu te falar. Não adianta você ter atleta lá e ficar naquela forma de jogar. Volta, todos os atacantes vão marcar. Tudo a forma de jogo. Eu acho que o que atrapalha mais o Corinthians... Durante muito tempo foi bom, foi vencedor, mas... custa um pouquinho você jogar mais pra frente, não adianta você trazer um Michael e botar pro cara botar na
mata o cara, virar um Romero, Cleison,
Luan, né? O Luan, bota pra marcar, deixa o cara jogar. Dá pra jogar, fazer um futebol melhor.
Você acredita ou você tá meio...
Ah, eu acredito no Thiago Nunes. Não vai chegar a mudar da noite pro vinho, mas pode... É,
precisa trabalhar também. Da noite pro quê? Pro vinho?
Da noite pro vinho. Isso, da água pro vinho,
ele queria falar. Eu já me convidando pra tomar um vinho aqui.
É, lá, ó. Abre aspas, não vai mudar da noite pro vinho. Mas fecha aspas, é dura, frase, né? De Vampeta.
É isso.
Tira o óculos, Vampeta, esse não é você, falando, cara.
Confunde, né?
Melhor, faz assim que é melhor, mano. Parece salgadinho do Catinguelê.
Inara.
É melhor, bota mais sua cara.
Não, parece vai, o pode cara cantar, da novela, não, que o Icard vem aí. O Icard,
nome dele?
Você cantar qualquer coisa, o Icard chega
o
aí,
pai do Tufão. Leleco.
E você, Favara, você acha que o Thiago Nunes vai mudar o Corinthians da água
pro vinho?
Da água da noite?
É, não, mas não, é vai ser um processo lento, acho que não tem como mudar radicalmente assim. Do dia pra noite, não. Mas ele é um cara com condições de fazer isso. O Corinthians contratou o Luan, né? Se o Corinthians trouxer o Michael, apesar que se eu acho que o Palmeiras entrar na briga, aí o dinheiro é o que leva, entendeu? Não tem muita... Eu nunca vi o Michael falar assim, ah, eu tenho uma adoração por um time, aí por outro.
Quiser jogar.
Então, isso é...
Jogar, que eu digo, porque no Palmeiras a concorrência é maior.
É maior, mas eu acho que ele tem condições de jogar no Palmeiras, sim. E pelo que ele fez esse ano aqui, ele tem condições. O Palmeiras não apresentou grande coisa, não. Então, são duas grandes equipes para ele escolher. O time do Corinthians é isso. O Corinthians, eu espero uma outra postura. É assim como o Vampeta. Eu espero uma outra postura. Acho que conta com bons jogadores. Vai precisar contratar mais jogadores. Mas o mais importante é mudar a postura do time. O importante é mudar o jeito do time jogar, o jeito do time se comportar dentro de campo, para que a gente possa ver algo diferente.
Você tá apostando no Thiago aí, um futebol vistoso? Quanto tempo faz que ele foi contratado? Já faz uns dois meses, né?
Não, já saiu aqui, mas você viu, deu uma notícia não, né? Já saiu o dia do jogo do Corinthians.
Já,
Libertadores.
É 5 de fevereiro.
É.
O São Paulo joga só em
março. Não falamos, né? No esporte de discussão, não.
Não, aqui não, mas no Camisa 10, a tabela...
Já falou?
Já tem a sequência de todos os times, né? Porque ele poderia ter aproveitado esse tempo já trabalhando,
ele vai,
né,
ter um mês, né? Então, 5 de fevereiro vai ter um mês, né?
Mas foi a opção dele, né? Foi
e joga no Paulista também, né? Pra pelo menos trozar o time,
e
né?
Vai então, pros Estados Unidos jogar lá também, olha, né?
É o erro que o São Paulo fez. E aí, fisicamente, o time foi arrebentado e foi eliminado.
É duro, esse jogo aí é um desafio duro.
Ô Bruno, é Guarani ou
um time boliviano que ainda está indefinido.
Mas isso aí até de janeiro já fica sabendo. Sim, já,
os caras só pensam no dinheiro nessa hora de acertar a Florida Cup e tal. E isso arrebenta ano, acaba com o ano de time, hein?
É, ele vai ter trabalho. Esse jogo aí, para esse jogo, ele vai ter muito trabalho, porque o time não vai estar pronto, não tem como. Não, começando. Vai ser duro.
O quarto colocado do Campeonato Boliviano.
É, joga com o Guarani do Paraguai e quem ganhar joga com o Corinthians.
O Guarani já é certo, não sabe quem é o quarto do...
A Bolívia teve os problemas políticos, né?
Retomou o campeonato agora.
Agora eles estão. A Bolívia teve vários jogos adiados, como o Chile também.
Quem seria hoje o quarto colocado, Pedro? Aí no...
Tem que dar uma olhada aqui.
No Campeonato Boliviano.
Mas vamos ver se é um país, se é uma cidade com altitude, se não é. Mas 5 de fevereiro o time não vai estar pronto e vai ter que ganhar, vai ter jogo, vai ter competição, não pode ser eliminado. Então esse é um desafio. Mas a longo prazo, eu acredito que o time vai jogar de uma maneira mais legal.
Se fosse hoje, seria quem, Pedro?
San José de Oruro.
Hoje,
se fosse hoje. Altitude.
Que vai pegar o Guarani do Paraguai pra sair um.
Tem também o The Strongest, tem 45 pontos, San José 44. Tem um clube Always Ready, 41 pontos. E aí o Nacional de Potosí, muito atrás, 34 pontos.
Então vai ficar ali mesmo. Pode ser o Nudo mesmo, né?
Pode ser, altitude.
Se passar pelo Guarani do Paraguai.
Mas é duro. O Corinthians, mais a longo prazo, ele pode fazer um bom trabalho. Que é o que o Andrés falou, que não tá errado no que ele falou da pré-Libertadores. É complicado, porque ele saindo nessa primeira fase da pré-Libertadores, não tem Sul-Americana, não vai ter nada. E já começa o ano numa pressão imensa, né? O Thiago Nunes chegou outro dia, mas se for eliminado numa pré-Libertadores, ele já vai estar pressionado. Não que ele vá ser demitido, não vai ser isso, mas ele já vai jogar um campeonato estadual.
Já estraga um início de trabalho.
Já começa.
E a altitude não é. Você jogou na altitude, Vamp?
Já, pô.
O que fez diferença, não?
La Paz, Cidade do México.
La Paz, eu dei uma corrida lá.
Eu nunca tive problema, não. Nunca tive problema.
Não?
Mas o Luizão, Dinei, já vi os caras comemorar gol e cair e não voltar mais. Jogando contra a LDU, lá
Luizão,
em Quito.
Tudo bem, se cair, se não voltar, mas o Tinei também se cair,
não,
também
vai fazer muita diferença. Mesmo, o Luizão fez o gol, foi comemorar com o Oswaldo, ficou. sem ar, já não voltou mais, botou o Dinei. O Dinei entra no jogo, faz o gol e também fica. Tem algum, alguns sentem, outros não. Eu nunca tive problema, não.
O bom do Dinei era o. Era o que ele melhor fazia.
Você sabe que os caras deu até conhaque pra beber? Uma dosezinha pra cada um. De conhaque pra tomar, pra esquentar, porque fica frio, né? Só que tinha gente que queria tomar o copinho de todo mundo. Garrafa.